Nós vamos ler para a meditação Hebreus capítulo 11, do verso 24 ao verso 28. Eu convido você a estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. O capítulo 11 do livro de Hebreus, o autor define nos primeiros três versos a fé. O que é a fé? Na visão bíblica, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova de coisas que nós não vemos. Mas no verso 3, o autor aos Hebreus diz que o que nós não vemos é provado por aquilo que nós vemos. Ou seja, aquilo que existe, que nós vemos, percebemos, veio à existência por intermédio do invisível, o poder da palavra de Deus. Deus disse: haja, e as coisas aconteceram. Deus criador. Então a fé, ela é a convicção da existência de um Deus pessoal, criador. E uma vez crendo nesse Deus criador, autoexistente, nós esperamos que esse Deus nos recompensa. Em Hebreus 11, 6 diz que é impossível agradarmos a Deus, e aqueles que se aproximam de Deus pela fé devem crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que nele acreditam, que se aproxima dele, porque o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, um Deus que nos recompensa. E a partir do verso 4 do capítulo 11, o autor vai ilustrar esse conceito de fé. Então, meus queridos, a fé não é um salto no escuro. A fé é a certeza da existência de um Deus criador, sustentador de todas as coisas, e um Deus que recompensa aqueles que dele se aproximam. E a partir do verso 24, o autor aos Hebreus traz um exemplo de fé: Moisés. Moisés foi, com certeza, um dos maiores líderes que já existiu, e alguns acreditam que foi o maior líder sobre essa terra. O que Moisés fez? Quais foram as suas escolhas, suas decisões? E o autor, então, aos Hebreus, traz esse exemplo de fé a partir do verso 24, texto que nós vamos ler nessa noite. Ele diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior dos que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Decisões que transformam a vida. Nós somos o resultado de decisões que tomamos ao longo das nossas vidas. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ele estava profundamente decepcionado com a vida. com os resultados que ele colheu ao longo da sua vida. Sem dinheiro, ele não tinha R$2 no bolso. Os filhos foram recolhidos pelo conselho tutelar. E conversando com ele durante o dia, em determinado momento ele me fez a seguinte consideração: eu fiz tudo errado, pastor. Eu acho que agora não tem mais jeito de consertar. O que o senhor acha? Eu posso consertar? Disse: você pode. Você pode mudar a história da sua vida. Disse: por que o senhor está falando isso? Porque você está vivo. Você não tem nada, perdeu tudo. Você não pode cuidar dos seus filhos. Mas Deus deu a você hoje uma oportunidade. Hoje você está vivo. E hoje, se você tomar as decisões certas, você muda o futuro, o seu futuro, o futuro dos seus filhos. Mas depende das suas decisões a partir de hoje. E é verdade, eu creio nisso. Eu tinha 16 para 17 anos. E um dia eu estava aqui na praça, o governador Portela, sentado com um grupo de jovens. Eu contei essa história para vocês. Quando recebi uma carta da então líder de adolescentes dessa igreja, e ela sabia que eu estava tomando decisões erradas na minha vida, e essa carta ela dizia o seguinte: Isaac, a adolescência e a juventude são oportunidades de Deus em nossas vidas. Você será feliz no futuro? Ela me fez algumas perguntas naquela carta. E ela diz: vai depender das suas decisões. E é verdade. E aquela carta marcou a minha vida porque eu refleti a respeito das decisões que eu estava tomando naquele momento. E aquelas decisões poderiam definir todo o meu futuro. E a verdade é que, como aquele jovem ontem chegou à conclusão, ele tem 34 anos, eu perguntei: qual a sua idade? 34 anos. Na sexta-feira, aliás. Qual a sua idade? 34 anos. Você pode mudar o curso da sua vida. Jovem, você que está aqui nessa noite, você é adolescente, você está no momento da vida que você está tomando decisões. E o seu futuro vai depender das decisões que você vai tomar nesse exato momento da sua vida, da sua existência. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, o seu futuro, mesmo que você hoje não esteja satisfeito com os resultados das suas decisões no passado, o seu futuro depende das suas decisões hoje. Como eu disse, aquele jovem de 34 anos, você pode mudar o curso da sua existência. Você pode, porque Deus deu a você hoje a liberdade. E a maior. Liberdade que Deus nos deu é a liberdade de nós escolhermos o caminho a seguir. Do berço ao caixão, eu não vou escolher o meu nome, eu não escolhi. Você não escolheu o seu nome, você não vai escolher o dia da sua morte. Há um curso. Mas todas as decisões nós temos a liberdade de tomarmos. Você escolhe os seus amigos. Quem são seus amigos? Você escolhe a sua profissão. Você escolhe aonde vai morar. Você tem a liberdade. Eu tenho a liberdade de escolher que atitude tomar. Que caminho escolher. E as minhas decisões vão definir o meu futuro. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Quem era Moisés? Moisés era filho de escravos hebreus. Ele nasceu na escravidão. Para o milagre do Senhor, desse Deus invisível, Criador, esse Deus vai preservar a vida desse garoto. Havia um decreto, e o verso 23 fala dessa situação que os pais de Moisés viveram. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Eles olharam e disseram: nós não vamos matar o nosso filho. Havia um decreto que todo menino deveria ser sacrificado. E os pais olharam e disseram: nós não vamos matar essa criança. E Deus preservou a vida daquela criança de uma forma milagrosa. A mãe pega a criança, depois de 3 meses, coloca num cesto no rio, onde a filha de Faraó estava se banhando. E aquela criança é recolhida pela princesa. E Moisés é criado como príncipe do Egito. Talvez você já tenha assistido esse filme, O Príncipe do Egito, onde os autores apresentam Moisés como filho de Faraó. Mas o escritor dos Hebreus diz que quando Moisés chega à idade adulta, ele toma algumas decisões que vão influenciar não somente a sua história de vida, como a história da nação de Israel. E quais foram as decisões que Noé, que Moisés tomou? Decisões que transformaram a sua vida. A primeira decisão foi a definição da sua identidade. Ele tinha que viver com esse conflito: eu sou o príncipe do Egito, filho da filha de Faraó, ou eu sou um filho de escravos hebreus? E o escritor diz que Moisés, pela fé, ele recusou ser reconhecido como filho da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou ser príncipe do Egito. Sabe o que isso significa? Que ele recusou prestígio. Ele era filho da filha do governante mais poderoso da terra. Ele estava na linha de sucessão. Ele era todo poderoso. Ele abre mão do prestígio. Ele abre mão de poder. O escritor aos Hebreus diz que ele abre mão do prazer transitório, do pecado. É a ideia de que ele recusou caminhar com os pecadores. Ele recusou caminhar com aqueles homens que colocavam o prazer em primeiro lugar na sua existência. E ele recusou o dinheiro, o poder, a riqueza. 3 problemas que nós enfrentamos como conflito existencial: sexo, dinheiro e poder. Moisés tinha tudo: tinha dinheiro, riquezas do Egito, poder, prestígio, porque era príncipe do Egito, e prazer de viver uma vida na luxúria, no pecado. Quando nós trazemos para nossas vidas, você vive esse conflito de tomar uma decisão na sua vida. Você precisa definir quem é você. Se você é realmente um servo de Deus que decide caminhar na presença dEle, com o povo de Deus, ou você quer aproveitar o mundo lá fora, os prazeres transitórios do pecado, você quer se associar com os pecadores, as duas coisas não podem caminhar juntas. Como eu disse àquele rapaz, você tem que definir a sua vida, meu amigo. Buscar a presença desse Deus, buscar uma igreja onde esse Deus é adorado, pegar a sua esposa atual, ir para essa igreja, consertar a sua vida com Deus e começar uma nova caminhada. Começar a reescrever a sua história. Não adianta você querer caminhar na presença de Deus e ao mesmo tempo desfrutar do poder deste mundo, das riquezas deste mundo, dos prazeres transitórios do pecado. Porque o pecado é prazeroso. O pecado traz a você prazer. Mas ele é transitório, passa. Depois você vai ter as consequências do pecado na sua vida. E é o momento de você definir. Eu recuso o mundo, eu recuso os prazeres do mundo, eu recuso as recompensas desse mundo, e eu prefiro me identificar com o povo de Deus. Eu quero caminhar na presença de Deus como Enoque andou. É uma decisão pessoal, e que você tem que fazer hoje, porque eu tive que fazer na minha juventude, eu tive que decidir. Não dá para estar na igreja e ao mesmo tempo com o pé no mundo. As duas coisas não caminham juntos. O nosso Senhor disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não há como você servir ao Egito. Não há como. O Egito é símbolo do pecado, da corrupção, de um mundo corrompido pela imoralidade. E se você nesse momento da sua vida disse, não, eu quero fazer as duas coisas, então você já fez uma opção pelo Egito. Porque as duas coisas não caminham juntos. Moisés abandona o Egito. Abandona o prestígio, abandona o poder. Abandona o pecado. E decide caminhar na presença de Deus com o povo de Deus. Ele decide sofrer com os escravos hebreus do que desfrutar das riquezas do Egito. E hoje, jovem, adolescente, vocês vivem num momento na vida de vocês que vocês têm que decidir. Talvez você vai chegar um momento na sua existência como esse homem que conversava comigo. Fiz tudo errado. E agora? Deus pode consertar a vida dele. Nós somos livres para tomarmos nossas decisões, mas escravos das consequências. Guarde isso. Somos livres para tomarmos as nossas decisões, mas somos escravos das consequências dela. Você não muda as consequências das suas decisões. Alguém disse que se você não está gostando da colheita na sua vida, faça uma reflexão da semente que você jogou lá atrás, no solo da sua existência. Esse é o momento de tomarmos decisões pela fé. Moisés tomou a decisão. Ele recusa caminhar com os pecadores. Ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele prefere caminhar na presença de Deus. Então, ter sucesso e ser feliz não é ser o que o outro é, não é ter o que o outro tem, não é fazer o que a maioria faz. Ser bem-sucedido está diretamente relacionado ao fato de ser, buscar ser quem Deus te fez para ser. Quem é você? Qual é a sua identidade? Servo de Deus? Decide caminhar na presença dele, ou você prefere os prazeres transitórios deste mundo? Você prefere o poder deste mundo. É uma decisão que você tem que tomar na sua vida. Não importa em que ciclo da vida você esteja, em que estágio você esteja, na adolescência, na juventude ou na fase adulta. Não importa se você tenha 18, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 70 anos. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. E a decisão certa é essa. Qual é a sua identidade? A minha identidade é servo do Senhor. E eu decido caminhar na presença desse Deus. Decisões que transformam a vida. A definição do propósito existencial. Uma pergunta que nós fazemos, por que eu estou aqui, né, afinal, nessa terra? Qual a razão de você estar nesse mundo? É para ter poder, prestígio, riqueza? E eu defino o meu propósito existencial respondendo duas perguntas. A primeira, quem é a sua autoridade? Quando Moisés sai do Egito, o texto diz que ele não temeu Faraó. E por que ele não teve medo de Faraó? Porque Moisés sabia quem era a autoridade sobre a sua vida. Quem exerce autoridade sobre a sua vida? Se a fé é a crença na existência de um Deus pessoal, a autoridade sobre a minha vida é esse Deus. A autoridade sobre a minha vida é o Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus disse claramente no texto que Moisés visualizava o invisível. Ele tinha os olhos em Cristo Jesus. Jesus era o Senhor da vida de Moisés. E é interessante que o capítulo 11 de Hebreus está respondendo a judeus convertidos ao cristianismo que queriam voltar ao legalismo. E eles tinham com Moisés o pai da lei. A lei era de Moisés. E o escritor aos Hebreus diz o seguinte: olha, vocês estão equivocados. Aquele que vocês consideram o pai da lei, ele visualizava o Cristo. O Cristo era o Senhor da sua vida. Ele visualizava a recompensa. Ele deixou o Egito porque ele sabia quem era a autoridade sobre a sua vida. Ele sabia quem estava no controle. E quem está no controle da sua vida e da minha vida? Você não controla nada. Você não controla nada. Você não tem nada sob controle. O Deus Criador, o Deus Soberano, ele tem o controle da sua vida. Lembre-me que eu conversava com um amigo alguns anos atrás e ele me dizia: Isaac, assim, ó, levantei pela manhã e senti uma dor de cabeça. E depois não me lembrava mais de nada. Passei vários dias na UTI. Tive mal. Não sei o que aconteceu. Ele me falava da soberania desse Deus. Na sua experiência, a percepção de um Deus que tem um controle de tudo. A minha vida muito corrida. Agenda lotada. Correndo de um lado para o outro. E achando que a minha vida estava sob controle total. E de repente, num belo dia, Deus para a minha agenda. E depois, num processo de recuperação, eu tive que parar tudo, tudo lento, aprender as coisas de novo, depois do acidente. A vida é assim. Você não é o senhor da sua vida. Você não é o capitão da sua vida. Você não está no controle de nada. Deus está no controle. Quem é a autoridade sobre você? Se é o Senhor Jesus, Você começa então a definir o propósito existencial. Então eu estou aqui para viver para a glória dele, para agradá-lo. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você precisa responder a segunda pergunta. Qual é a missão que recebemos de Jesus Cristo? Do Senhor da minha vida? O que que ele me confiou a fazer? Você não é advogado, você não é comerciante, você não é funcionário público. Você é um servo do Senhor Jesus em missão neste mundo. Tempo atrás eu vi um cartaz com o seguinte título: Profissionais em Missão. E a instituição que estava fazendo a propaganda dizia o seguinte: no nosso entendimento, há um propósito existencial para cada um de nós neste mundo. Aonde quer que você esteja, você está em missão. Se você é um advogado no seu escritório, você é um missionário. Se você é uma dona de casa na sua cozinha, você é uma missionária. Se você é comerciante, quando você atende os seus clientes, você está em missão. A gente tem a ideia de que o nosso propósito existencial é quando nós vamos para um campo missionário distante. Que fazer missões é sair aqui da igreja e ir numa viagem missionária. Fazer missões é todos os dias. A minha existência tem um propósito. E o meu propósito é glorificar a Deus, é falar desse Deus quando tem a oportunidade. Depois de encontrar esse jovem essa semana e conversar com ele, eu entendi o seguinte: Deus me colocou diante desse rapaz para falar com ele da grandeza desse Deus, do poder dele. Numa conversa informal, Deus marca encontros para nós, coloca as pessoas certas na sua caminhada e diz: fale do meu poder, fala da minha existência, fale que eu transformo as vidas. Você está aí exatamente para cumprir esse ministério. Se eu não tiver essa percepção da razão da minha existência, não há razão de eu viver, é para eu estar aqui. Deus não me colocou aqui, eu trabalho, você tem os seus recursos financeiros, você corre de um lado para o outro, a sua vida é dura, mas se você parar um pouco para refletir, você vai perceber que em cada ato da nossa existência, nós estamos cumprindo um propósito, e esse propósito, ele se cumpre a partir do momento que eu percebo quem é o Senhor da minha vida, e qual é a missão que Ele me confiou neste mundo. Aí você, dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, você, filhos com os pais, na escola, eu passo a entender que há uma razão de eu estar aqui. Há um propósito maior. É viver para que o nome de Deus seja glorificado. E eu preciso entender isso. Você não vai ser feliz acumulando bens sobre a terra, acumulando prestígio, tendo poder. Vai chegar um momento na sua existência que essas coisas não fazem nenhum sentido para você. Haverá um momento na sua existência terrena, mesmo que você tenha prestígio, tenha aproveitado a vida no pecado, tenha muito dinheiro, que você vai olhar e dizer: passou tudo. Tudo é transitório. A vida passou rapidamente. E você vai concluir que não cumpriu o propósito pela qual Deus deixou você aqui. Então eu preciso definir quem é o Senhor da minha vida. Quem é a autoridade sobre a minha vida? E qual a missão que essa autoridade me confiou? Nós somos mordomos. administradores de tudo que nós temos, tudo que somos. E um dia não vamos ter que prestar contas ao nosso Senhor do que fizemos com os nossos bens, com os nossos talentos, com as oportunidades perdidas, com tudo que Deus nos deu ao longo da nossa vida. Essa percepção transforma a sua existência, transforma a sua vida, transforma o seu futuro. Decisões que transformam a vida. Em terceiro lugar, a definição do alvo da vida. No final da minha existência, qual é o meu alvo? Quando eu chegar no final da minha jornada terrena. Moisés foi chamado por Deus para conduzir o povo hebreu rumo à terra de Canaã. Durante 40 anos, ele liderou a nação de Israel. Havia uma promessa a Abraão de que Deus faria dele uma grande nação. E depois eles passaram muitos anos no Egito, no cativeiro. Deus levanta Moisés para liderar o povo rumo à terra da promessa. E no final da vida de Moisés, Deus vai levá-lo ao alto do monte e vai mostrar a ele: Moisés, olha, eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, essa terra. Olhe bem a terra. Contemple a terra. Sou um Deus fiel. E Moisés olhou a terra. Contemplou. E Deus disse a ele: você não vai entrar na terra. Você não vai entrar, Moisés. Você pode pensar assim: fracassou então. Ele não entrou na terra. O escritor aos Hebreus diz que ele não tinha os olhos voltados para aquela terra. Aquela terra era o propósito existencial da vida dele. Olha bem a diferença. Aquela terra não era o alvo dele. O propósito existencial de Moisés era conduzir o povo de Israel rumo à terra prometida. Ele cumpriu, o povo entrou. Mas o propósito existencial de Moisés eram as recompensas celestiais. O alvo de Moisés era aquele invisível, o Deus invisível que ele teve a oportunidade de falar muitas vezes. Propósito, o alvo final da vida de Moisés era contemplar face a face a glória do Senhor, porque o maior desejo de Moisés era ver a glória de Deus. Ele pediu ao Senhor que mostrasse a sua glória a ele. E Deus disse: Moisés, você não pode ver minha glória, Moisés, porque a minha glória vai consumi-lo. Mas agora Moisés vai ver o Deus invisível face a face. Ele viveu sobre essa terra com a mesma percepção do apóstolo Paulo quando diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os olhos dele não estavam sobre a nação de Israel aqui, aquele território lá, não. A visão dele estava na glória do Senhor, peso de glória. Ele sabia que a sua recompensa estava reservada. O apóstolo Pedro diz, eu gosto muito desse texto de Pedro, quando ele diz que há uma herança guardada para nós nos céus. Ninguém pode tocá-la, ninguém pode contaminá-la, ela não murcha, ela está guardada pelo poder de Deus. Reservada àqueles que pela fé depositaram a sua confiança no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Moisés celebrou a Páscoa. Você já parou para refletir o que significava celebrar a Páscoa? Celebrar a Páscoa significava pegar um cordeiro e pela fé pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas e acreditar que o sangue daquele cordeiro ia impedir a entrada do anjo da morte. Será que Moisés estava olhando e crendo no sangue daquele cordeiro? Não, não. Ele estava crendo no sangue de Jesus, derramado na cruz pelos nossos pecados. Pela fé, Moisés visualizou o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo crucificado na cruz pelos meus pecados. E através da fé, no sacrifício de Jesus na cruz, eu desfruto de uma certeza inabalável, de uma recompensa eterna. Os sofrimentos do tempo presente, como diz Paulo, são momentâneos, são leves. Quando nós comparamos esses sofrimentos dessa vida com a glória que nos está reservada. Por isso que os meus olhos precisam estar fixos na recompensa, no alvo final. Se eu tirar os olhos da eternidade, eu vou desanimar com a minha caminhada no cumprimento do propósito da minha existência sobre essa terra. Porque alguns de vocês sofrem. Alguns passam por momentos difíceis na caminhada, como Moisés passou na condução do povo de Israel. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, pastor, estou sofrendo. Como aquele homem que conversava comigo, viu o sofrimento dele, a angústia no coração, mas dizer a ele que há uma esperança e que ele pode mudar o curso da sua existência a partir do momento da percepção de que esse Deus Criador nos dá liberdade. A liberdade de decidirmos. E nessa noite eu quero deixar com você esse desafio. O desafio da decisão. Não importa o estágio em que você esteja vivendo. Uma adolescência, juventude, fase adulta, ou na terceira idade, não importa. Você tem que definir qual é a sua identidade. Não pode ficar em cima do muro. Ou você é um servo do Senhor Jesus, uma serva dele. Ou você continua no Egito, desfrutando dos prazeres deste mundo. Construindo prestígio, poder. Você tem que definir a sua identidade. Você tem que definir nessa noite quem é o Senhor da sua vida. Quem reina sobre você? Quem é a autoridade sobre a sua vida? Você tem que definir qual é a missão que Ele confiou a você. Afinal de contas, o que você está fazendo neste mundo? Qual a razão de Deus permitir que você esteja aqui? E em terceiro lugar, você precisa olhar com os olhos da fé para a recompensa que nos espera. Recompensa esta prometida àqueles que reconheceram o Cristo crucificado, àqueles que lavaram os seus pecados no sangue do Cordeiro. Se você não teve uma boa decisão na sua vida de reconhecer a Cristo como Salvador, se você não olhou para a cruz nessa noite, é uma oportunidade que Deus dá a você de olhar para o Calvário e tomar uma decisão de viver para a glória do Senhor e viver olhando para a recompensa que nos espera em Cristo Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. E a falar com Deus agora. Porque Deus te dá a liberdade de tomar decisões. Você é livre. Você pode decidir agora. Decidir aceitar a Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, ou continuar caminhando como você está. Qual é a decisão que você toma? Você pode decidir agora a cumprir um propósito existencial de anunciar a mensagem de salvação desse Cristo. Você pode decidir agora colocar os seus olhos na recompensa do Senhor. Não nas recompensas aqui deste mundo. A nossa esperança não está aqui. O apóstolo Paulo diz que se nós esperamos apenas nessa vida, nós somos de todos os mais miseráveis. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Cristo, precisamos olhar para a cruz, para a rude cruz, olharmos para a face ensanguentada de Jesus, pelo sangue derramado, pelos cravos, porque a nossa recompensa passa pela cruz. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em cada coração nessa noite. Que o Teu Espírito convença aqueles que nos ouvem da necessidade da tomada de decisões. Decisão quanto à identidade. Decisão quanto ao senhorio. Decisão quanto ao propósito existencial. Decisão de recebermos uma recompensa eterna. Que tem peso de glória. Fale aos nossos corações, ó Deus, que o Teu Espírito nos incomode. Que saiamos daqui, ó Deus, para vivermos essa fé. Fé viva que Moisés viveu. Essa fé que faz a diferença no mundo. Que ao sairmos daqui, possamos fazer a diferença. Para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nós oramos, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos encerrar cantando um hino que fala sobre a cruz de Jesus. Essa música impacta a minha vida. E eu tenho certeza que essa letra vai também impactar você nessa noite, porque a mensagem é a mensagem que transforma as nossas vidas.
Thank you.
que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.